E hoje vamos fazer-nos às séries com Tiago Pereira, editor de Cultura.
Sim, olá a todos. Começamos logo com este som, não é? Assim, meio de suspense. E eu, aliás, devo dizer que por segundos achei que esta rubrica tinha mudado de nome para Gabinete de Guerra.
Estamos no tom. Estamos no tom série para descobrir aqui que se chama. E esta é toda a nossa, neste caso, We Own This City.
Sim. Eu diria que talvez seja uma das estreias mais interessantes a espreitar esta semana, porque esta série é de um senhor chamado David Simon. Não sei se estão se conhecem o nome, se lembram do nome, mas foi o senhor que criou uma série chamada The Wire, que estreou, julgo que em 2001, 2002, por aí, foi mais ou menos isso. E que até hoje eu acho que podemos dizer, é claro que isto tem muito a ver com entusiasmo, não é? Mas o entusiasmo é metade do sucesso da relação que estabelecemos com uma série, aqueles valores absolutos em que dizemos The Wire é a série policial, a melhor série policial de sempre. Mas eu gosto muito destes exageros, acho que os podemos dizer.
Há quem tira aí o policial do meio,
e há quem tira até o policial do meio, é verdade. E que para os que se lembram e para aqueles que não se lembram, só recapitular que era uma série que acompanhava cada temporada, procurava seguir mais ou menos um caso diferente, com algumas personagens e alguns elementos em comum, mas que tinha como centro a cidade de Baltimore, que era uma cidade que ainda hoje assim o é, mas na altura ainda mais no início do século XXI, em que a criminalidade era muito elevada e muito violenta. E o David Simon foi jornalista durante vários anos e durante 12 anos trabalhou no Baltimore Sun, talvez o maior jornal da cidade, e conhece muito bem os meandros da cidade e como é que tudo isto funciona, e construiu ali uma narrativa que era tão importante ao nível de retrato social e da polícia da cidade e da vida de crime, como também uma narrativa muito boa, porque era muito bem escrita e com personagens ótimas. Ele aqui regressa a esse universo, tem até algumas coisas que se cruzam, não é de todo uma sequela, mas tem a ver com isso.
Então as expectativas estão muito altas.
Estão muito elevadas. Ainda só dá para ver um episódio. É uma minissérie de 6 episódios, portanto tem muito investimento, não só no elenco, mas também na história, e é uma coisa que exige muita pesquisa. É baseado num livro, o livro com o mesmo título, que foi escrito pelo jornalista Justin Fenton, outro jornalista com muito conhecimento sobre a cidade, e que segue basicamente uma unidade na polícia de Baltimore e sempre à volta da corrupção. O que é que esta unidade em específico faz, como é que esta corrupção funciona, que agentes são estes, e ao mesmo tempo que constrói uma narrativa muito bem feita, também procura fazer esse retrato social, e com o carimbo do David Simon, que entretanto fez outras coisas, não necessariamente, quer dizer, podemos dizer em absoluto que não tão boas, mas algumas coisas. Eu lembro recentemente, mais recente talvez tenha sido The Deuce, mas eu acho que esta aqui é provavelmente um regresso mais entusiasmante a este universo que ele domina muito bem, e eu acho que vale a pena espreitar.
É um regresso à cidade de Baltimore. Vamos avançar com outras sugestões de série. Esta We Own This City pode ser visto no HBO Max. As Luminosas podem ser vistas, iluminam-nos através da Apple TV+. É o show das Luminosas, como o das Poderosas?
O show das Luminosas, acho que não tem bem esse requebranço na anca. Mas a série estreia-se na sexta-feira, na Apple TV+. Nós, aliás, na semana passada falávamos disso aqui em diferentes rubricas aqui na Rádio Observador, que é a quantidade de séries que se estreiam todas as semanas fazem que, obviamente, prestemos mais atenção a uma ou duas, e a maior parte delas fica na sombra. E este é um desses casos. Eu só me apercebi que esta série ia estrear muito por acaso, e é um pouco estranho porque, sobretudo porque a protagonista é a Elizabeth Moss, que é a atriz que ficou muito conhecida primeiro como a Peggy de Mad Men e depois como a protagonista de Handmaid's Tale, da adaptação do livro de... agora temos esquecido do nome da Margaret Atwood. Exatamente, tive aqui a idade às vezes é tramada. Ela que fazia de June Osborne e que ganhou um estatuto muito importante nestas coisas da televisão. É mais uma adaptação de um livro, um best-seller da Lauren Books, que é uma autora sul-africana que escreveu um thriller chamado Shining Girls, que segue uma mulher chamada Kirby. Ela trabalhava num jornal e foi atacada. Eu vou tentar não dar muitos detalhes, porque isto sendo um thriller convém não contar demais. Mas ela foi atacada. Esse ataque deixou-a com alguns traumas, naturalmente. E anos mais tarde há um acontecimento, há um crime em que ela percebe que há uma relação com aquilo que lhe aconteceu. E ela vai procurar, de alguma forma, usar os seus conhecimentos jornalísticos para tentar perceber que crime é este, quem é que fez isto e como é que isto se relaciona com aquilo que lhe aconteceu a ela. Portanto, tem todas aquelas intrigas que costumam funcionar muito bem nas séries.
Portanto, há pontos comuns entre o ataque que ela sofreu e o crime que ela vai
tentar
desvendar.
E aquilo que acabou de acontecer, exatamente. E ela, obviamente, como tem esses traumas, quer, acima de tudo, resolvê-los também. Portanto, há uma questão de justiça, mas também há uma questão de pessoal, não é? Resolução pessoal. Além disso, tem o Jamie Bell, que me parece que faz de pessoa menos boa e que é um ator daqueles que nós olhamos
boa,
para
bom.
Ele, para a cara dele, e ficamos sempre muito intrigados e pensamos, obviamente, que este tipo é um sacana, mas é um sacana ótimo, faz isto muito bem.
Há bons atores a ser bons.
Exato,
bons sacanas.
Portanto, parece-me que isto é capaz de resultar muito bem, mas vamos ver como é que isto corre.
Vai permanecer sempre também um mistério, como de resto é a próxima série de que vamos falar. Não sei se é uma série, se é um filme.
É um filme.
O Mistério de Marilyn Monroe, na Netflix.
É um filme, é um documentário.
É um filme ou é um documentário?
É um filme documental, acho que podemos dizer assim. A história da Marilyn Monroe
apaixona as gerações.
Não,
décadas.
E será sempre uma boa solução para quem quer investir dinheiro em conteúdos, não é? Seja filme, seja série.
Sim.
Isto para dizer que é um filme que tem tanto de interessante como de, se calhar, isto também foi feito um bocadinho para capitalizar. Ainda assim, acho que cada um, se quiser ver, pode tirar as suas conclusões. Porque o filme é sobretudo baseado numa investigação do jornalista Anthony Summers, que em 85 publicou uma biografia que até hoje é tida como uma das... costumo usar essa palavra definitiva, não é? Os ingleses usam muito isso. Biografia definitiva. Chama-se Goddess, Deusa. E que foi baseada muito em muitos depoimentos e muitas gravações da própria Marilyn Monroe e de pessoas que com ela viveram e que conviveram e que a conheceram. E essas gravações, que nunca foram ouvidas assim de forma pública, nunca foram difundidas desta forma,
Aparecem neste documentário.
Eu acho que essa é uma das...
Se torna tudo mais interessante.
Obviamente, é uma das enormes mais-valias disto. Porque o documentário... Eu acho que se foca em duas coisas. Obviamente e inevitavelmente volta a contar a história da Marilyn Monroe. E aqui esta é a parte em que qualquer um de nós, quem queira saber a história da Marilyn Monroe, tem dezenas de maneiras de o fazer. Não é difícil, mas é sempre uma história tão fascinante que sempre que damos de caras com ela, se calhar paramos e queremos ou descobrir ou voltar
a... E nem é sempre necessariamente igual, não é?
Exatamente.
Mas o mistério centra-se sobretudo na morte?
O mistério centra-se na morte porque até hoje...
Sim, aliás, há 300 teorias sobre
isso. Este é o ano em que passam 60 anos da morte de Marilyn Monroe. Ela morreu em agosto de 1962. Oficialmente, ela terá morrido... vítima de uma overdose de medicamentos e drogas e etc. E depois há várias teorias de que isso terá sido até que ponto ela terá sido assassinada porque estava envolvida com pessoas demasiado poderosas e com relacionamentos que se calhar não era boa ideia que se fossem tornados públicas. Familiares, elementos da família Kennedy estariam envolvidos nisto tudo. Isto são tudo teorias da conspiração, obviamente.
Na máfia também, como se falava na máfia.
Exato, portanto, é óbvio que é muito sumarente, é muito tentador regressar a isto. Não há factualmente novidades aqui, revelações escandalosas, mas há esta tal mais-valia de termos a voz de Marilyn Monroe com uma série de confissões muito pessoais, não é? E de desabafos, em jeito de diário até. E portanto isto torna a coisa toda muito mais sumarenta. E lá está, é uma história deliciosa, apesar de trágica. É um paradoxo um bocadinho complicado, mas é verdade. E já está disponível na Netflix para quem quiser ver.
E para quem quiser tirar os calcantes de casa e o traseiro do sofá, há também um filme que pode ser visto no cinema, e ouvimos já aqui de fundo as badaladas de Notre Dame, que neste filme é Notre Dame em chamas, remontando àquele episódio que a todos nos marcou, Tiago.
Sim, eu lembro-me perfeitamente, até porque estava a trabalhar quando...
Claro que estava.
E tive que lidar com o incêndio noite fora. Lembro-me bem, foi em abril, foi agora, faz agora, em abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame ardeu. E Jean-Jacques Hano volta ao cinema. Talvez se lembrem dele de filmes como O Nome da Rosa, que é um filme que ninguém conhece, ou Sete Anos no Tibete, que é um filme que ninguém conhece.
É um filme que ninguém revê, quer dizer.
Exato. Mas O Nome da Rosa vale a pena rever.
É
fantástico.
Sim.
O filme chama-se Notre Dame em Chamas, estreia amanhã nas salas portuguesas, e não é um documentário, é uma reconstituição do incêndio e da tragédia, com imagens de arquivo e com imagens em estúdio, com recriações digitais, com efeitos visuais à mistura, e portanto é a recriação ficcionada de um evento real. E em breve, ainda hoje, poderão ler uma entrevista com Jean-Jacques Hano no site do Observador a propósito deste filme. Ele passou por Portugal há poucos dias para o promover, e portanto fica o teaser.
Okay. E eu também já vi o trailer deste mesmo filme, que nos diz que é uma experiência imersiva para ver em IMAX. Eu não sei se achava assim tanta graça, é capaz de ser um bocadinho assim.
Sim, há pessoas que não lidam muito bem com o IMAX, isso aí agora vai de cada um.
E vamos ainda dar uma nota menção honrosa, até porque começa
sim,
amanhã
sim, só para,
o Indie Lisboa.
Só para referir isso, começa amanhã a edição 2022 do Indie Lisboa, de regresso às salas em várias salas de Lisboa, continua até domingo, dia 8. Tem um cartaz enorme. Nós fizemos uma seleção possível de 10 filmes para quem quiser. São sugestões, obviamente, porque nestas coisas cada um faz a sua sugestão. Nós temos o nosso roteiro, se quiserem ver, no site do Observador. Mas é sempre uma boa ideia para voltarem às salas, para descobrirem filmes e realizadores improváveis e que se calhar não poderiam ver de outra maneira. Há filmes e secções para todos os gostos, portanto.
Fica a dica.
E há também tempo, porque começa amanhã e fica até dia 8
de
maio. Portanto, Tiago Pereira, muito obrigado. Muitas sugestões para quem quiser ficar em casa, para quem quiser também bater um pé fora de casa para ver filmes, séries. Estamos de graça amanhã com o Lado Bom da Vida. Tiago, um abraço e até amanhã.
Até amanhã. Rádio Observador.